Seja muito bem-vindo a mais um Hardcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre um assunto pouco polêmico, que seriam as panelinhas e, ou network no meio de arte. Para esse bate-papo, a gente chamou aqui a Liel Rocha, generalista 3D. Eu sou o Júlio de Carvalho.
Eu sou o Gabriel Costa.
E eu sou a Liel Rocha.
Bem-vindo ao podcast, Liel. A gente agradece a sua presença aqui e separar um tempinho para falar com a gente sobre esse assunto um pouco polêmico e que a galera gosta de escutar.
Pô, eu que agradeço aí o convite, Júlio.
Galera, vou fazer a apresentação aqui da Liel, como eu sempre faço. A Liel trabalhou com a Nomad Animation Studio em projetos como o comercial da Renault, Caverna do Dragão, e empresas como a Claro e a Fanta. Também na Netflix, na produção do jogo Yellow Panda. Atualmente, ela trabalha com estúdios Reality Games da Polônia e também com Agora Estúdios do Canadá. A Liel, se apresenta um pouquinho aí para a galera que não conhece você. Eu fiz um resuminho. Fala como é que você chegou, de onde é que você surgiu, o que, que você faz, para a galera entender sua trajetória para até hoje. O que, que você fez para chegar onde você está?
Bom, eu trabalho com 3D em estúdio desde 2017, mas antes disso, eu sempre trabalhei com ilustração, cheguei a fazer ilustração para livro didático, para um monte de coisa. Antes eu trabalhava também com web design, mas aí eu fui mudando de área, mudando cada vez mais para a parte mais artística, até eu me interessar pelo 3D mesmo, e em 2013 comecei a fazer um curso de 3D, a partir daí eu comecei a fazer só 3D mesmo.
Você veio do 2D e foi pro 3D?
Isso.
Mas você chegava a fazer ilustração completa?
Chegava, eu fazia mais ilustração pra livro didático, então era tipo uns personagens que vinha pra fazer.
E a parte, é uma coisa assim que eu tenho uma curiosidade, a parte técnica do 3D não te intimidou na hora de você dar o salto de carreira?
Não, na verdade não, porque eu sempre pensei assim, é um meio pra chegar num fim, sabe?
Uhum.
A ilustração 2D eu nunca vi como uma coisa fácil. Pra mim, perspectiva, essas paradas, isso é difícil pra caramba. Então, pra mim não teve tanta diferença assim de dificuldade de um pra outro. Um é tão difícil quanto o outro pra mim. Pelo menos é assim que eu vejo.
Quem já tá calejado de um software na hora de aprender outro já... Beleza.
Sim. O único susto que eu tomei na vida foi quando eu abri o ZBrush pela primeira vez.
Todo mundo fala isso.
Porque, meu, o software é em ordem alfabética, sei lá, a organização dele é... Você não tem organização, sabe? Eles só foram tacando tudo ali. E até hoje é assim.
Cada vez que você abre e fecha, tá diferente o layout.
Eu acho assim, o mais importante vem primeiro, né? Aí você vai lá o alfa, aí você, ué.
Aí depois que você aprende que é você que monta a sua interface, aí beleza, aí já era.
Eu achei legal do ZBrush, eu tava falando isso no podcast com o Augusto Ribeiro, que teve aqui semana passada. E é bem legal porque parece que o cara foi programando. Foi 20 anos atrás que ele foi feito, né? E o cara nunca imaginou que ele ia ser usado pra 3D, ele era 2D e meio. Então ele foi programando e colocando coisa, foi surgindo e colocando coisa. Quando viram, o ZBrush é uma bagunça, cara. Eu amo o ZBrush, é uma bagunça que eu gosto, mas cara...
Ah, eu também, é todo dia aqui.
Pra quem inicia assim, abriu, você risca, isso é um monte de quadrado, esse, ops, tem uma coisa errada, fecha.
Acabou, desisto.
Desisto, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que realmente ele buga a cabeça das pessoas.
Aí você dá um snapshot no seu modelo, ele começa a copiar vários lá, você não sabe o que tá acontecendo.
Sim, mano.
É o
nossa.
Clássico.
Acho que a gente tinha que gravar um tema, desesperos do ZBrush.
Galera, coisa se vocês quiserem um tema, vocês pedem aí, ó. Se quiser um tema só sobre ZBrush, perrengue quem já passou com ZBrush, vocês falem aí nos comentários do YouTube que a gente vai fazer. Inclusive, se tiverem sugestões de temas nesse episódio, vocês coloquem lá que a gente tá olhando todos os comentários. Então coloquem lá, sim. Quero alguém, quero... convidado tal, quero tema tal, entendeu?
Boa lembrada, hein, Júlio? Falando de recado, galera, pra lembrar do que eu falei no último podcast da Maratona PSD, que vai rolar, já temos o nosso primeiro convidado marcado, Milton Menezes, no dia 8, às 16 horas. Ele vai falar sobre como usar a criatividade para ir além. Então não perca, galera, vai ter sorteio de curso, vai ter desconto, tudo, galera, é só colar na live.
Tu tá lendo isso aí?
Não. Foi de improviso.
Não, beleza, porque se a gente prometer uma coisa aqui que não tá escrita aí...
Não, era só pra avisar. Só.
Se a gente sumir no próximo episódio, Gabriel, o Gabriel prometeu aí, ó.
Tudo que eu falei vai acontecer, gente. Qualquer coisa, manda um e-mail pra RH.
Se a gente sumir aí, a gente já sabe que o Gabriel prometeu alguma coisa que não podia. Vamos pro nosso tema. É, a gente sempre bate um papo aqui antes, mas eu quero logo saber a opinião da Aliel nessas polêmicas aqui. É, Aliel, opa, o que é mais importante, network ou portfólio?
Eu acho que se você não tiver network, não adianta nada você ter um portfólio. E o contrário também vale. Eu acho que os dois se complementam, sabe? Porque tem um pessoal que eu vejo que tem uns trabalhos incríveis no portfólio, mas o cara postou no ArtStation e deixou lá, e tá juntando teia. Não manda pra ninguém, não fala com ninguém. Não, eu acho que desse jeito não, vai demorar um pouco mais de tempo pra conseguir uma oportunidade.
É mais complicado, porque tem aqueles casos que a pessoa posta um trabalhinho e buf, explode, assim. A pessoa não tem nem tem network, não tem nada. Esses dias eu tava vendo no Instagram, se eu não me engano, é Justin Deluc o nome do cara. Que ele fez um arte 3D de numa ponte, assim, que tinha um esqueleto da morte, assim, que ficou mó famoso, esse 3D. O cara explodiu, assim, conseguiu mais de 500 mil de seguidores no Instagram.
Nossa!
Pois é, assim, do nada. E foi um trabalho simples, ele até fala que ele tava só começando a fazer, postou e viralizou o negócio. Então
eu sei quem é esse cara.
A arte dele ficou legal, mas depois deu pra ver que ele tava realmente começando, porque o nível, assim, não se manteve. Mas aí, nesse quesito de networking ou portfólio, o portfólio, ele vai... Nessa disputa, eu acho que o portfólio pesa um pouquinho a mais, porque você ainda pode ser descoberto. Agora, se você só tem o network, se for pra um trabalho que realmente precisa daquelas skills, e se você não tiver, acho que aí não adianta eu ser amigo do Rafael Grassetti, se eu não sei modelar nada.
Ah, isso é verdade, com certeza.
Mas eu acredito que as pessoas que têm... Eu já vi casos, já falei aqui de um amigo meu que não sabia, não era da área de CG, e ele tinha uns 3 meses lá pra fazer o trabalho. Perguntaram pra ele, você conhece alguém que faz isso aqui? Ele falou, eu conheço, quem? Foi eu. Aí ele pegou, botou no YouTube, como fazer? Tem 17 mil. Aí a pessoa falou, então beleza, fechou com ele, deu metade antes, ele botou no YouTube, como fazer animação.
Nossa, mas assim, sem saber nada do zero, foi uma coisa que ele não tinha coragem.
Foi nada. Em 3 meses ele aprendeu do zero hero.
Então isso aí é uma vantagem do network, coragem de fazer isso aí.
Eu não teria coragem também de fazer isso, não. Não teria coragem.
Eu já sou muito pé atrás. Qualquer coisa que chega pra mim, eu me pergunto 100 mil vezes. Eu tenho a capacidade técnica de fazer isso? Porque eu não quero decepcionar outra pessoa. Se ela falar assim, você tem tempo infinito, eu falo, dá nada, então bora. Eu aprendo. Agora, se tem um prazo e, sei lá, deixar os outros na mão.
Acho que você falou a coisa certa, que a gente tem muito medo de se queimar na nossa área, né? E a gente tem que entregar e entender. E a gente entende que isso é uma coisa que não envolve só a gente. Não é só o artista que está envolvido ali com o cliente. São várias pessoas que dependem, por exemplo, do trabalho da Aliel. Ela não entregar um modelo, alguém não pode texturizar, não pode animar, não pode fazer de outras coisas. Então, eu acho que faltou a ele isso também, né? Tipo, ter essa noção de que ele ia prejudicar mais gente. Mas ele se jogou, entregou, e hoje em dia, depois de um ano e pouco, ele tá trabalhando num estúdio grande aí, entendeu? Tipo, é o que ele queria entrar e entrou. É, nesse caso, o network deu certo.
Solta o nome aí, Júlio, eu tiro.
Não pode. Bota um bip.
Não, eu quero saber a opinião da Aliel antes da gente começar a debater. De qual a diferença de network e panelinha?
Network é a panelinha. Panelinha é network que deu certo, cara.
Tem um negócio da confiança, né? Porque o pessoal, eu acho assim, vamos entrar na polêmica agora. Que tem um pessoal que fala que é panelinha, geralmente quem reclama da panelinha é porque tá de fora, isso, entendeu? Real. É sempre assim. Quando você tá dentro, você fala, não, pô, é network, eu conheço o cara há tantos anos, trabalhamos junto em tal projeto, tal. Mas assim, você sabe, meu, você tá no mesmo nível que um monte de outras pessoas. O cara só te chamou porque ele é teu amigo. Então, é panelinha e network ao mesmo tempo.
Mas eu acho que não tem diferença entre um e outro.
Eu acho que tem diferença quando é assim, quando o cara tem um nível abaixo e o outro é muito bom, e o cara que tem um nível abaixo só foi chamado só porque é amigo do cara, independente de confiança, assim, os dois são artistas confiáveis, tem nome no mercado e tal. Uhum. O outro que é abaixo só foi chamado porque é amigo. Aí sim é panelinha pura, entendeu?
Rafael só me chamou pro podcast porque eu era amigo dele.
É, eu tô na panelinha aqui, só vim no podcast que o Doug me indicou.
Aqui é pura panelinha.
Olha, olha isso, é verdade. Eu tô vendo o nível que as coisas vão se desdobrando.
Mas é o que eu falei, cara. A panelinha nada mais é que o network deu certo, entendeu? Você
faz. Não, cara, mas aí eu acho que a comparação de vocês foi legal, mas eu acho que a panelinha, assim, o conceito geral dela, eu acho que é um pouco mais negativo, assim.
Tu acha que ela exclui as pessoas de fora totalmente, isso, né?
Exato. Ah. Eu acho que a panelinha em si, aquele negócio igual, sei lá, a panelinha do fundão da sala de aula do ensino médio, sei lá, vamos falar assim, panelinha da galera legal. Porque, por exemplo, agora eu comecei a usar bastante Twitter lá, aí eu vejo que tem uma galera que, tipo, é bem famosa, assim, comparando, falando no nível de artistas, assim.
Uhum.
E que não tem tanta técnica, sabe? Que o trabalho não é assim que você fala, mano. Não diminuindo a pessoa, mas, assim, eu acho que a gente...
Sim, ele investiu em outras skills, como de social media, né?
É, acho que a gente consegue falar assim, ó, esse trabalho aqui tem uma técnica que exigiu mais técnica e esse aqui que exigiu menos, esse aqui que é um mais simples de fazer, todo mundo consegue distinguir isso. Então, essa panelinha, ela consegue, tipo, se manter lá. E ao mesmo tempo que ela se mantém, não tem, tipo, cliente, dinheiro, coisa pra todo mundo, isso acaba mantendo as outras pessoas que são melhores, vamos falar assim, tecnicamente, fora disso. Fora de vista de clientes, fora de vista de trabalhos, essas coisas assim. Então, eu acho que nesse quesito, assim, de panelinha, que um fica ali ajudando o outro, um puxando o outro, eu acho que nesse lado ela é negativa.
Ah, mas eu penso assim também, pelo lado de quem tá contratando. Se o cara tá deixando de contratar o melhor profissional possível pra ficar mantendo aqueles ali na panelinha, ele com certeza ele tá tendo prejuízo, porque ele podia estar num nível muito maior. Aí, meu, se o cara tá tendo prejuízo com isso aí, problema dele.
Uma coisa que eu vejo é assim, eu não gosto desse termo panelinha, mas eu tenho meus amigos.
Panelinha, Julia.
Que eu passo panelinha. Trabalho porque eu confio cegamente neles. Então, eu confio neles como se fosse eu fazer. Eu sei que eles não vão dar calote no cliente, sei que eles não vão sumir. Então, eu já tentei com outras pessoas que eram meus amigos, mas não conseguiram fazer. Então, eu tenho um círculo seletivo de amigos que eu confio cegamente. Quando eu não posso, ou o freelancer não é da minha capacidade, eu passo e eu esqueço. Os caras, eles só vêm falar comigo assim, ó, Júlio, terminei aquele filo lá, brigadão, entendeu? Tipo, porque eu sei que eles vão estar tranquilo. O cliente geralmente pergunta, ó, tipo assim, ah, você tem alguém, tipo, aquele cara que você indicou? Aí eu, de quê? Aí eu, se eu não tiver, eu não falo, entendeu? Eu não vou pelo portfólio. Eu falo, ó, eu não indico ninguém que eu não tinha trabalhado antes.
Uhum.
Porque eu já trabalhei antes com pessoas e eu me ferrei. Feio. Feio mesmo. Então, eu, hoje em dia, eu tenho um grupo seleto. Então, acho que a panelinha se formou, a minha... É, a panelinha Radcast. Ela se formou porque eu ganhei, as pessoas ganharam minha confiança. E isso aconteceu comigo, com outras pessoas que passaram trabalho pra mim. Eu entreguei, virei noite e consegui fazer. E eu ganhei a confiança delas. Eu acho que tudo é oportunidade. Você dá oportunidade pra todo mundo que você conhece, óbvio. Mas é aquilo: se o cara vacila, você não tem como continuar passando trabalho. Automaticamente, então, meu círculo ficou pequeno, a panela é fechada, né? Eu passo sempre as mesmas pessoas.
É uma frigideira.
É, frigideira. Prazo é curto.
Aí quem tá de fora que fala que é panelinha, quem tá dentro isso, é network.
Isso, exato. Não, mas o que eu quis dizer com a panelinha, assim, eu falando do lado negativo de quem tá de fora, mas eu não acho errado isso, porque, vamos falar assim, quem tá se mantendo bem visto nas redes sociais, tá fazendo um trabalho certo, tá fazendo bem o trabalho, tipo assim, não é questão de ser sorte ou que a pessoa faz tal coisa ou não. Acho que cada um alcança aquilo que faz, que tenta, né? Porque não adianta nada também eu ficar só fazendo minha arte pra mim, não postar, não mostrar, não interagir, não fazer as coisas, então quem tá lá no, vamos falar assim, no spotlight, no pódio mereceu estar lá, então acho que assim, tem o lado bom da panelinha e tem o lado bom, assim, do networking, de você, acho que se manter assim, eu acho que quando você só tem, é que a gente tá falando de panelinha negativa e network positivo, mas vamos tentar desconstruir essa ideia. Acho que quando você se mantém só no network, igual, por exemplo, eu fiz um trabalho com o Júlio, mas aí ele viu que eu faço bem, mas eu não mantenho contato com ele, mas ele sabe que eu faço bem o trabalho. Sim. E aí eu não preciso manter contato com ele sempre. Isso é um network. Então aí quando aparece alguma coisa e fala, putz, o Gabriel não é meu amigo, mas ele trabalha bem, entrega no prazo, pá, pra mim isso é networking. A panelinha seria seu Júlio, e Júlio é parceiro e tal, 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 e continua, e aí rola conversa por fora, assim, o lado bom da panelinha. Então acho que tem essa diferença de panelinha, de grupinho e networking.
Panelinha é bom.
Com certeza, eu queria entrar em várias, eu tô aqui, ó, tentando entrar em várias.
Panela que eu acho ruim, quando a gente vê isso, quando pessoas se aproximam de outras por interesse, porque são grandes na área.
Perfeito.
Sim. Ah, mas aí eu penso o seguinte, eu penso que você é um cara grande aí, alguém se aproxima de você só por interesse, meu, você vai ver na hora, e aí essa pessoa não vai entrar pra sua panelinha, entendeu?
Exato.
Ele pode querer o quanto for, mas ele não vai entrar.
É, a gente tem que ver assim, que a panelinha, a minha visão de panelinha, é que são as pessoas de extrema confiança pra você.
Isso.
Quem é de fora não conquistou
ainda. As pessoas que você gosta.
Isso, entendeu?
Que às vezes, sei lá, igual, por exemplo, se eu acho que você é muito bom no trabalho, mas eu acho que você é um cara chato, eu posso até te indicar, mas eu não vou querer ficar batendo papo com você. Agora, se eu for um cara da hora, a gente vira amigo e eu te indico mesmo assim.
É, exato. Aquilo que a gente tava falando em off antes, é que eu sempre falo, as pessoas contratam pessoas. Então, se o cara for um porre, cara, tipo, você não vai aguentar ficar numa call com ele explicando o trabalho, entendeu? Você não vai aguentar. O cara, ah, não, porque eu só posso fazer call durante meia hora, daqui a pouco eu tenho minha yoga, que não sei o que. Você fala, ah, beleza, cara, vai lá fazer yoga, entendeu? Tipo, porque você tem contratar pessoas e lidar com pessoas o tempo todo. Você contrata o cara e o cara, depois de 3 dias, some. Tem como, entendeu? Tipo, o cliente fica desesperado, às vezes, que atrás de vocês. Então, eu acho que a panelinha, você passa o trabalho, o cara some, o cliente manda e-mail pra você e falou, ó, o cara que você indicou sumiu tem uma semana, e aí, tá vivo? Corona pegou ele? E você fica desesperado. Então, assim, é uma questão de saber lidar com pessoas. Eu acho que pra entrar em panelinha ou fazer parte de panelinha ou criar sua panela, você tem que confiar na pessoa, porque você tem que conviver com a pessoa. E o network também é isso, né? Às vezes você tem alguém muito bom que não tem um network tão expandido, fica procurando trabalho, você fala, pô, como é que fulano tá procurando trabalho no Facebook? Por causa disso, entendeu? Porque o cara não sabe se expressar, não sabe conversar com as pessoas, não corre atrás de ajudar outras pessoas. Eu acho que uma coisa que importa muito na nossa área é ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca, como se você quisesse que alguém te ajudasse no início da carreira. Eu gosto de ajudar muito.
Versículo da Bíblia, quase, Júlio. Júlio, versículo 14.
Não, mas eu acredito nisso também. Eu acredito, porque eu tô numa fase parecida assim agora. Porque no começo, antes, quando eu queria entrar para um estúdio, antes de eu, é engraçado, antes de eu entrar pro 3D para o estúdio, eu queria desistir do 3D.
Caramba!
Eu cheguei nesse. A única coisa que eu quis desistir na vida, largar e não fazer mais nada, era 3D. Foi engraçado isso.
Por quê?
Porque eu tava numa fase que, tipo, tava muito difícil. Como eu não trabalhava com estúdio, trabalhava direto com cliente, com comissão e coisas desse tipo.
Uhum.
Então eu tava entrando pouca grana.
Uhum.
Aí, e eu tinha portfólio, eu tinha os trabalhos legais na internet, mas eu não conseguia contato com ninguém. Aí eu conheci o Douglas Silva.
Aí
ele me passou um freelazinho e falou, não, vamos fazer esse trampo aqui. E, meu, fui merrequinha, foi um trampinho assim. Ganhei pouquinho, ele falou, e, tipo, um monte de coisa que eu não sabia fazer. Eu não sabia nem o que era o Jimmy, não sabia fazer as UVs divididas em várias e tal. E aprendi no trampo, na hora. E aí foi depois desse trampo aí que ele me indicou pra trabalhar lá na Nomad, porque inclusive foi fazendo um serviço pra eles. Aí depois ele falou, ó, foi a Liel que me ajudou aqui e tal. E aí tinha uma vaga lá e foi assim que eu entrei. A panelinha aí.
Cara, eu ia falar isso agora, assim, ó. Você recebeu a bênção, assim, ó. Você foi abençoada com a panela, tô.
A panelinha aí. Mas assim, não é pura panelinha, sabe? Porque, não, tipo, sim, assim, eu tinha feito o trabalho e aí já tem um vínculo de confiança.
Sim.
Se fosse só assim, o panelinha que o pessoal fala, parece que é assim. Fala assim, ó, Liel, contrata ela aí. Nem sabe quem é eu, não, sim, sabe o meu trabalho, nunca viu nada, entendeu? E não é por aí, cara.
É que, assim, o quesito da panela se enquadra exatamente naquilo que eu falei. Tipo assim, ele sabia que você entregava, que você era empenhado tudo, só que também ele sabia que você tava iniciando. Com certeza, se ele falasse assim, gente, eu preciso de alguém disso aqui no Twitter de confiança, ia aparecer um milhão. Mas aí ele te escolheu porque ele sabia todas as suas coisas positivas também. Só que, repetindo, galera, isso não é algo negativo, porque deu certo, ela conseguiu, ela se empenhou, ele não se queimou com a indicação. E eu acho que a gente tem que tirar da cabeça esse negócio, ah, panelinha lá, ó, por isso que eu não consigo. Não, você não consegue porque você não fez a sua parte de pessoas, porque o mundo é isso. Inclusive, essa já era a minha próxima pergunta de como a gente faz um networking ou até mais, como a gente entra numa panelinha, mas vamos ficar no networking. Como a gente chega em alguém sem parecer um desesperado interesseiro? Aliel, o que que você acha?
Uma coisa que eu não fazia antes, que eu passei a fazer depois, é bar. E nos encontros, tem o pessoal faz uns encontros de publicidade, de 3D, eu não ia em nada disso, não conhecia ninguém da área.
É, nunca fui.
Eu.
Aí, vocês estão perdendo as panelinhas, galera.
Estão perdendo.
Sou novo no ramo, gente.
Aqui em São Paulo tem um que o pessoal faz todo ano. Aí foi até bem chato, porque no ano passado, com a pandemia, não pôde ter, né? Mas tá todo mundo ansioso aí pra hora que poder voltar pra gente fazer de novo. Encontro do 3D, faz uma hamburgueria aqui no centro, é bem legal.
Pô, isso é da hora.
Eu sei que em São Paulo a galera de ZBrush, todo mundo de 3D, principalmente ZBrush, faz um encontro, tipo uma mesa. Junta todo mundo e se encontra pra falar bebendo. Tinha uma vez por mês, e cara, eu conheci um bando de gente porque ele fez uma chamada, tipo, o Júlio não tá aqui, ele mora no Rio, mora mal. Me zoando, e cara, é impressionante, tipo, o dia que eu for pra São Paulo pra visitar a galera que eu conheço de ZBrush e 3D, eu vou nesse encontro, porque dá inveja de namorar em São Paulo, porque os caras realmente são unidos e junta 30 caras, assim, é muito legal, acho muito legal isso.
Putz, fazer encontro assim no interior é foda. Vai, duas pessoas.
E assim se forma uma panela, né, cara? Porque vira brother, os caras viram brother, entendeu? Vira amigo. Então, acaba todo mundo, tipo, ah, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Ah, preciso de fulano de tal pra semana que vem. Aí, chama o cara. E se o cara for bem, confiança gera trabalho, panela. Panela mesmo.
Uma coisa leva a outra e você acaba na panela. Mas ó, agora que a gente tá em pandemia, quais bons costumes nas redes sociais? O que deve ou o que não deve fazer? Que dicas vocês têm aí?
Caramba.
Putz, eu não sei, não posto nada mais faz um tempão, só posto bobeira no stories de Instagram.
Mas eu acho que isso também sabia?
Também acha.
E olha, eu não só acho, como tenho certeza que, assim, você ser gente boa, você ser legal e você trocar ideia mais pro lado pessoal com a pessoa, acho que firma muito mais uma amizade, de rolar indicação, assim, do que só falar de trabalho.
Ah, você tem que mostrar a vida como ela é. Ontem eu postei um stories aqui do... numa foto do ventilador em cima do meu PC aqui, que ele tava fritando. Tem que mostrar o glamour do 3D, porque ele tava rendendo aqui e tava saindo fumaça quase.
Caramba!
Tá vendo? Isso é uma coisa que já gera, porque outra pessoa vai conversar com você, putz, meu PC também, não sei o que.
É, então, teve um monte de resposta. O pessoal que eu tive que até aceitar, porque nem me segue, nem é amigo, nem nada.
Tá vendo? Eu acho que é mais fácil assim, porque eu tinha essa barreira, assim. Galera tá me escutando aqui, alguns podem até pensar, nossa, esse Gabriel deve ser um artista fudido, mas não, galera, sou um iniciante ainda no mundo do 3D, que é o ramo que eu quero seguir. E tipo assim, eu tinha muito essa barreira, sei lá, às vezes eu entrava em grupo, às vezes eu via no Twitter, assim, a galera conversando, trocando ideias, seguindo, eu ficava, mano, eu não vou seguir esse cara ou essa mina, porque vai achar que eu sou interesseiro, véio. Se ela perder 5 segundos no meu perfil, vai ser que eu sou um iniciante, tipo assim, não vai dar moral, ou vai achar que eu tô querendo me aproximar por interesse. Eu tinha muito essa barreira. Aí depois de um tempo, fui diminuindo, aí alguns artistas foram me adicionando, foram, tipo assim, artistas fodas. Claro que é porque eu participo do podcast, porque a gente tem um contato mais pessoal, mas mesmo assim eu fui percebendo, falando, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu fui meio que quebrando isso, comecei a seguir uma galera, comecei a interagir mais, e eu acho que rendeu positivamente isso.
Quer ver uma coisa que ajuda a você entrar em qualquer panela? Eu vi isso porque aconteceu isso no grupo da Raid.
Calma aí, deixa eu anotar.
Galera, posta, pega um bloco de notas.
Posta a sua evolução no grupo da Raid, a sua arte, que você está fazendo um estudo. Posta e pede feedback honesto e faça. isso fez eu admirar pessoas que são estudantes e chamar elas para trabalho.
Tá vendo, né, galera?
O cara se compromete a fazer, como o meu amigo aí que se comprometeu a fazer animação sem saber nada. Então, ele se comprometeu, entendeu? Tipo, você quando se compromete a melhorar, isso causa uma admiração das pessoas que são profissionais, porque a Léo tá aí, a gente vê no nosso meio, chega uma hora que o cara, ele fica cansado de tanto estudar, ele meio que estagna, a gente vê muito isso, gente que estagna no trabalho, 2-3 anos com um trabalho parecido. E
sim,
quando você vê alguém com essa fome, com esse gás de melhorar, você fala, pô, fulano tá muito bom, cara, tipo, começou tem 9 meses, tá bom pra caramba, evoluiu pra caramba, devorando os cursos da Unride, a gente fica, pô, cara, tá sinistro. Eu fico conversando assim com o pessoal em grupo dentro do na rádio, né? Aí na equipe, a gente fala assim, pô, fulano tá mandando muito bem. Muito bem. Inclusive, algumas contratações da Light Farm foram de gente que postou em contest e estudou e melhorou e foi melhorando. Certeza. Entendeu? Foi muita gente que foi melhorando. O Jonathan Lester é um exemplo disso. Foi melhorando, postando no contest e tá lendo da Light Farm. Então, eu acho que isso traz você pra dentro de uma panela, você mostrar que realmente você quer melhorar, evoluir e escutar o feedback de alguém que para, às vezes, uma hora, meia hora, pra fazer um paint over no seu trabalho. Anotaram?
A gente é mais. Ana, galera, a dica é entrar na High School Group lá e postar a sua evolução, seu trabalho, nem que for um IP, qualquer coisa, galera. Se vocês entrar lá, você vai ver que tem de todos os níveis.
É
meio, tem uma barreira de tipo assim, ai, será que minha arte tem? Eu já senti muito isso antes de postar lá. Mas hoje em dia, tudo que eu tô fazendo, eu posto lá, não tô nem vendo. Aí tem uma galera que curte e tal, e faz isso.
Tu não tá vendo? Vocês te dão feedback, tu esquece?
Hã?
Te dão feedback e você não tá nem ligando, é isso? Não tá vendo? O Gabriel acabou de dar a dica de como não entrar na panela.
Quando que eu falei isso? Eu falei isso e não percebi?
Falou assim, não tô nem vendo. Eu posto e não tô nem vendo.
Ah, não tô nem vendo? Tipo assim, eu quis dizer que eu não tô nem vendo a quantidade de posts que eu faço.
Ah, tá, tudo bem. É porque uma coisa que é seguir feedback de pessoas que param o tempo delas, o trabalho delas, pra melhorar, pra ajudar você a melhorar, entendeu? Tipo, eu faço isso, eu paro meu trabalho, às vezes eu tô com prazo, sei que vou ficar um pouco mais tarde, mas eu faço isso, e a coisa que me dá mais raiva é, no próximo eu faço.
Então, é um clássico, né?
Como não entrar na panela, no próximo eu faço. Tipo, acabou, entendeu? Acabou. Ninguém vai te dar feedback, porque tá esperando o seu próximo trabalho.
Mas aí, por que que você postou pedindo feedback? Né? Já posta lá como trabalho final. Olha que galera, que lindo que eu fiz. Ó, e pronto.
É porque feedback, quando a pessoa pede feedback, ela tá gerando engajamento, entendeu? Ela só quer postar e ter like. Ela posta assim, me dá o feedback, ela gera engajamento. A pessoa perde tempo, vai lá, escreve, ela fala, ah, beleza. Próxima fala.
Nossa, teve um post, assim, que eu não vou lembrar direito, mas, assim, a frase era mais ou menos essa. A pessoa foi, é que eu sou moderador do grupo também, aí a pessoa postou, tipo assim, aceita elogios. Só isso, tipo assim, mais nada. Ela não quer feedback, ela aceita os elogios. Se tiver, eu falei, vou aceitar o post nela. Se alguém gostar, elogia.
Bota a tua mãe aí no grupo que ela vai elogiar, cara.
Né? Tem que ter coisa
assim. Elogio, mas tem o Doug que falar pra mim. Quer elogio, mostra pra mãe. Eu tô aqui pra arrancar teu couro. Você acha que a gente é falando de evento aqui. E em eventos que são especializados, por exemplo, a rádio conferência. Agora a gente tá em pandemia, não tem como, né? Mas esses eventos, assim, dá pra gerar network ou as pessoas ficam em modo de alerta, assim, tipo, todo mundo quer ser meu amigo, os caras que são grandes, tipo, Rafael Grassetti, todo mundo quer ser meu amigo pra que eu contrate pra Santa Mônica. Você sente, assim, que os caras estão abertos a network, aceitos a ter esse network, estão ali pra isso mesmo já?
Eu acho que se você só vai chegar no cara só pensando em network, já querendo abrir no celular e botar seu portfólio na cara dele pra ele te dar um portfólio review ali na hora, não vai dar muito certo não, mas...
Perfeito.
Você chegar pra conversar, sabe? E aí eu acho que é o seguinte, você tem que conversar com o cara e o interesse tem que partir dele. Se ele quiser ver seu portfólio, aí você mostra pra ele, entendeu? Se ele quiser saber de você. Caso contrário, você bate um papo ali, você... Às vezes no Dan Hyde lá tem uma cerveja, toma uma cerveja com o cara e tal, vê se ele é um cara legal mesmo, que às vezes não é, né? Às vezes você tem maior admiração pelo cara e depois você muda de ideia, você fala, puta, cara escroto, eu nem quero trabalhar com esse cara aí, sai fora.
Isso, nossa, perfeito.
Eu acho que network vale pros dois lados, sabe? Não só pra você conhecer o cara que é famoso lá, mas pro cara te conhecer também.
A gente, na pandemia, a galera tem feito muito se unir e entrar em grupo de Discord. Inclusive, a gente tem um grupo no Discord que tá bombando nessa pandemia. Infelizmente, a gente não pode sair de casa e se reunir. Então, a galera tá se reunindo no grupo do Discord lá de noite pra fazer uns contestzinhos de... Tem um nome pra esse contest, não tem, Gabriel? É Contest for Fun.
Isso.
Que o nosso moderador Edu tinha feito, Contest for Fun. É idealizado lá com o pessoal do grupo lá. O pessoal mesmo idealizou junto. E o Edu organizou. Então, acho bem legal isso, que aquela coisa de ficar toda noite trocando ideia, conversando, isso ajuda a mostrar, né, quem você é, o que é o seu trabalho. Eu conheci o Doug, inclusive, num Hangout há 4 anos atrás, num Hangout, que tinha um monte de cara de 3D. Eu não sou de 3D, só uso 3D pro meu trabalho, eu não sou de 3D, inclusive. E a gente foi se afinilando, hoje é um dos meus melhores amigos, mesmo à distância, a gente nunca se viu.
Ah, o Doug tá em todos, né? Meu, eu nunca vi uma pessoa conhecer ele e não ficar amigo dele, ele é o cara, assim, ímpar.
Ele é muito gente boa.
Sim, é muito gente boa.
Isso aí é uma coisa... eu vou resgatar aqui o tópico que ela falou primeiro, do exemplo da Hard Conference. Eu fui na Hard Conference e eu conheci o Gui lá, um amigo meu. E tipo assim, ele tava... Hoje a gente é amigo, né? Aí... Ele era da arquitetura e ele foi na conference e se interessou por 3D.
Que legal.
E foi na mesma época que eu comecei a me interessar por 3D, então assim, eu vi ele evoluir e ele tá me vendo evoluir também. E hoje eu vejo que ele tá empenhadaço, assim, então, tipo assim, ele virou um contato de referência que eu indicaria, mesmo ele, assim, sendo relativamente iniciante, mas eu vejo que ele se empenha pra caramba. E serviu assim, claro, não fui na conference e fiz contato com o Grassetti. Não, fiz contato com ele, mas ele também me vê. E às vezes uma vaga que aparece pra ele, ele não pega, porque não era da área do 3D dele, ele pode me indicar. Ou é um contato, sabe? Eu acho que assim, as pessoas não podem ir pra conferências, não podem ir pra encontros, assim, visando o top, sabe? Eu acho que Sim. visa todo mundo, assim. Acho que network é uma palavra bonitinha pra amigo. Vai num lugar, a pessoa é gente boa, faz amizade com ela. Dali vai surgir alguma coisa. O mundo é muito louco e tudo pode acontecer. Eu tô aqui no podcast do nada também, não era nem pra eu estar aqui.
Ah, mas esse negócio de evento, eu tenho uma história pra contar do podcast. Como é uma ilusão, né? Essa coisa do network, o cara achar que vai chegar em alguém, conseguir alguma coisa e tal. Eu encontrei com o Alex Oliver lá no Unhide. E, aliás, não foi no Unhide, não. Eu acho que foi no... Eu tô confundindo. Acho que foi no do... No Utopia, de Curitiba, que tem.
Uhum, isso.
Foi no Utopia que ele tava. E eu cheguei lá pra me apresentar pra ele, porque... Eu tinha participado do comercial da Renault, do Caverna do Dragão, e o Alex participou também. E eu cheguei a fazer junto com ele. Ele fez um pouco do modelo, e depois passou pra mim. Olha aí, já botei a mão no modelo de Alex Oliver.
Que maneiro!
E aí eu cheguei assim, sem pretensão, pra conversar com ele, pra me apresentar e tal, porque por causa do estúdio, não sei o quê. Aí ele falou: ai, que legal. Ficou muito bacana, o comercial também gostei e tal, né? E aí tinha uma garotada assim, ó, do lado dele. E aí depois vieram falar comigo. Tipo, ó, fiquei famosa de repente.
Prosmose,
mano. Então. Aí que... Ah, vê meu portfólio. E eu já fiquei, peraí, galera. Como assim? Sabe? Você já vê um interesse ali. Eu tava ali do lado do Alex, eu era só fãzinha, né? Igual todo mundo ali. De repente, o pessoal vem querer me mostrar portfólio, não sei o que eu falo. Ah, molecada, vocês não sabem de nada.
É bem assim. Eu sinto a mesma coisa com o podcast. Sei lá, às vezes aqui eu tô trocando ideia com uma galera, aí, sei lá, faz um tempinho já o Júlio veio do nada, assim, pra mim no Discord, mandando a mensagem que o Felipe Beckman tinha mandado. Nossa, o Gabriel é mais engraçado que não sei o que. Eu fiquei, nossa, mano, o cara que já trabalhou no The Boys falando de mim. Aí ele me seguiu no Instagram, trocando ideia comigo, sabe? Eu falo, mano, como assim? eu só não sou nada, assim, no mundo da arte, sabe? Mas é que não é só isso. Sim, acho que as pessoas... É que faz parte da nossa área. A gente idealiza, assim, a gente coloca a pessoa, assim, o que ela é como pessoa no mesmo nível que ela tem a técnica, sabe? Às vezes é uma pessoa comum que vai super trocar ideia com você normal ali. Ela só é muito foda no que ela faz. Mas pra outra pessoa não significa nada. Sei lá, minha namorada caga pra todos os nomes que eu falo aqui. Nossa, amor, olha esse artista aqui que tá me seguindo. Ah, tá. Legal.
Ah, eu acho engraçado. Eu não me ofendo com as coisas, não. Tipo, eu falo... Alguém pergunta como é meu trabalho. Então eu falo, eu faço personagem 3D. Aí você tem... Aí começa umas... O pessoal faz pergunta, enquanto tá perguntando, eu vou falando. Aí você faz malha, não sei o quê. Uhum. Aí a pessoa não entende nada. Aí no final eu falo assim, eu faço bonequinho. Faço bonequinho, sabe? O Dolinho. Sim, então, é tipo isso. Aí a pessoa fala, você faz bonequinho, Dolinho, entendi. É isso aí.
Dolinho. Agora que eu entendi, Dolinho. Agora que eu associei o Dolinho com o Dolinho. Meu Deus. Que pecado.
Não, tem uma galera que super se ofende. Se você falar, você faz um negócio igual o Dolinho. Não, que eu sou um artista. Eu falo, gente, peraí. Tem espaço pra tudo.
Uma coisa que eu tô com dúvida aqui. Como você trabalha em estúdios, já trabalhou em alguns estúdios, com estúdios. Fazer o network, abordar os donos desses estúdios, os gerentes, é mais eficiente do que abordar os artistas ou é o contrário?
Não sei, porque eu nunca conheci um dono de estúdio que não fosse parte da produção, sabe? Então eu não vejo muito essa distinção. Eu nunca conheci um dono de estúdio que é só o dono do estúdio, é só o sócio. Sempre é o cara que também é da produção, é diretor de produção. Então no meu caso é a mesma coisa, assim.
Mano, eu acho que é aquele negócio que eu falei, do tipo assim... Meu, faz amizade, faz networking, vira amigo ou mostre seu trabalho, ou seja, uma pessoa boa pra qualquer um. Porque você não sabe de onde vai vir ali a oportunidade. Porque às vezes, sei lá, o estúdio tá penando pra achar alguém na cidade lá e não acha ninguém, mas aí, sei lá, o cara, o estagiário, fala, eu conheço tal pessoa. Pronto, acabou. Não dá pra saber de onde vem. Acho que ir atrás, assim, de pessoas de alto escalão, assim, vamos falar assim. Igual, por exemplo... De novo, citando o Rafael Grassetti, a orelha dele vai ficar quente depois desse podcast. Igual na Hyde Conference. Mas as chances de você ir lá e virar um super amigão dele é muito pequena. Primeiro que ele vai tentar atender todo mundo. Segundo que, o dia dele deve ser super corrido. Então ele não vai ter tempo de ficar trocando ideia com você, assim, aleatoriamente. Então, assim, eu acho que você consegue mais... Você tem um retorno maior na quantidade de pessoas... Do que em uma, assim, extremamente fodona, do que você ir no dono de um estúdio gigante. Eu acho que compensa mais você ir pro meio, pra galera mesmo, sabe?
Se é pra chegar no dono, aí vai o normal, né? Você manda um e-mail, seu portfólio, tá normal. Não adianta você querer chegar no dono querendo amizade com interesse, que não vai rolar.
Não adianta. Essa galera é tudo ocupada, você tem que ir nos estagiários, tem que ir nos trainee, vai na galera que tem mais tempo livre.
Eu não conheço ninguém que seja dono, só conheço o diretor de arte, que é um artista, o Aliel falou, e é artista normal, igual a gente, eu falo que é peão. Então, o que acontece, já aconteceu comigo, é de artista pegar e, por exemplo, me colocar em grupo de Discord que tinha o dono lá e falou, cara, o Júlio é muito legal, ele é muito amigo meu, que não sei o que, eu sempre achei ele legal, vou colocar ele aqui, que se aparecer ele vai pegar um freelance. Tipo assim, no Discord da empresa. Então é uma coisa assim que eu acho que os artistas, eles se ajudam muito quando eles pegam essa amizade, né? Essa confiança no outro, eles se ajudam muito.
Exato.
Então, porque todo mundo sabe como é que é pra gente, que a gente rala, né? A gente começa perdido, não tem uma direção. Tem 500 tutoriais de como... fazer retoque de espinha no YouTube, mas não tem nenhum de como fazer uma UV. Às vezes começa... Então, o tutorial de UV é para cinema 4D, não é para Maya, nem para Blender que você usa. Aí você fica desesperado, tendo que adaptar as coisas. Então, acho que todo mundo meio que sabe as batalhas que passou, né? Todo mundo se identifica. Então, acho que os artistas se ajudam por causa disso. Sabe que é muito difícil chegar num nível bom no Brasil e até na nossa área, não só no Brasil.
Eu penso também que quando você tá dentro de um estúdio e você tá lá na produção, precisa de alguém no time que vocês não estão dando conta. Quando você vai indicar alguém, você tá se ajudando.
Sim.
Porque se entrar um cara lá e o cara for ruim, meu, vai sobrar pra você, que é você que tá lá, entendeu? Aí até que demite aquele cara, chama outro, então não vai demitir, vai ficar com aquele cara embaçando lá. Meu, é melhor você já contratar o seu amigo, você sabe que é bom, que o cara entrega. Aí vai na panelinha mesmo.
É isso, gente, tá vendo? A panelinha só tem lado positivo, galera. O lado negativo é pra quem tá fora. E quem tá fora quer entrar. Ó, falando em grupo, que o Júlio citou aí, isso era uma barreira muito grande que eu tinha, assim, quando eu, sei lá, às vezes eu ia estudar, eu aprendi tudo, vamos colocar, quando eu falo aprendi sozinho, significa que eu não fiz nenhuma aula presencial. Então, quando eu tava aprendendo sozinho as paradas, eu falava, ah, não vou entrar em grupo, não, YouTube, curso, ficava, mas, meu, o tempo que você, não tempo, assim, mas o que o grupo oferece, o que é... Todo mundo consegue ali, sei lá, uma dúvida sua muito, assim, técnica, um detalhe, um erro muito pequeno, assim, que você não acha nada. Você pode entrar em qualquer grupo daquele assunto que vai ter, que alguém já passou por aquilo, isso vai te economizar um tempo muito grande. Eu tinha muito, assim, preconceito, ah, em grupo, ficar mostrando trabalho, ficar me exibindo, que não sei o que, sabe? Eu tinha uma cabeça bem fechada pra essas coisas, assim, mas depois que eu fui entrando, você só tem a ganhar. A galera libera muito... Muito asset, muita técnica, uma coisa que, sei lá, um botãozinho muito escondido lá no Blender ou no Photoshop, você tá num grupo, a galera comenta, você fala, putz, eu vou usar muito isso. Era aquilo que tava faltando pro seu workflow ficar mais simples, assim. Eu acho que o networking não é só, assim, você virar amigo da galera ou virar amigo de alguém, é você ser visto também. Então, sei lá, às vezes você entra em vários grupos, começa a postar seu trabalho, alguém vai se aproximar de você, porque o network não parte só da gente, alguém pode ter interesse em fazer network com a gente e chega através desses grupos. Então, acho que grupo, ainda mais agora que tá em pandemia, é uma coisa muito foda. Discord, Facebook, aquele Clubhouse lá, certeza que deve ter coisa de arte também. Então, acho que tá muito fácil de fazer network hoje em dia. E pra... Depois do network, para entrar numa panelinha é dois passos.
É, isso é bom. Eu só nunca tive muita paciência para grupo. Até hoje eu não participo de muito grupo assim, não. Mas pelas conversas paralelas, assim, que eu não tenho paciência.
Uhum. Mas pode entrar na Raid Conf, no grupo da Raid, que lá é tudo bonitinho, viu, galera?
Vou entrar.
É uma coisa que eu vejo que grupo funciona muito quando você quer evoluir. E esses grupos têm profissionais. Primeiro porque estão esses feedbacks que economizam meses ou anos. Eu vi, não existe mais um grupo chamado, era um fórum chamado ConceptArt.org, que o Mike Azevedo entrou e tinha vários artistas da nossa área, né, de ilustração, que comentavam o trabalho dele, foram dando dicas e ele evoluiu muito rápido. Ele até comenta que foi graças a esses feedbacks que ele evoluiu, porque ele não tinha curso, a gente não tinha curso, né, porque a gente começou. Então é tão fácil, né, de fácil acesso de ilustração digital. E quando a gente começou, se não me engano, só tinha DVD. Eu vejo o grupo da High School, como eu falei, é uma pesca-panela. Porque se eu vejo alguém que é muito dedicado e melhora, segue meu feedback, cara, eu quero aquele cara na minha panela, entendeu? De pessoas. Porque aquele cara se mostrou esforçado. Eu com certeza vou chamar ele pra conversar. Falar, pô, legal o seu trabalho, que legal, você tá usando só alguma coisa aqui, você pode melhorar nisso aqui, entendeu? Baixa esse addon aqui de Blender que vai te ajudar, né? Na questão de fazer... mexe mais rápido, importar o BJ pra dentro do Blender, fazer a ponte do Blender com o ZBrush. Então, tudo isso eu ajudo a pessoa e essa pessoa evoluindo, sim, eu vou falar, pô, talvez seja a hora, tipo, quando aparecer alguma coisa, se aparecer, talvez seja a hora, entendeu? Tipo, esse fulano aqui é muito, muito dedicado, talvez esteja a hora de testar. Aí eu testo, eu passo um trabalho e vamos lá, é a tua chance. Então, isso é a chance da pessoa entrar na panela, né? Porque a panela nada mais é do que pessoas de confiança, como eu falei aqui. De confiar na pessoa cegamente a ponto de passar qualquer trabalho e falar, ó, como se eu estivesse fazendo.
Eu concordo, eu vejo desse jeito também.
A gente tá falando aqui da questão pessoal. Então, se a pessoa se dedica, se ela não se dedica, se ela é legal, se ela não é, como ela aborda. Mas na parte profissional, isso também influencia. Ser de uma área ou de outra, ser especialista ou generalista, também influencia. Você, Aliel, vê hoje que você é generalista e você vê hoje que isso atrai mais trabalho, isso deixa você mais longe de alguma coisa, oportunidade, isso mantém você mais perto ou longe de certas... do mercado em si, de chegar a oportunidade para você. Você vê que o generalista tem mais trabalho, tem um leque maior, tipo um polvo consegue abraçar mais coisas, ou especialista, por exemplo, em ilustração ou de personagem ou character artes 3D, ele pega mais trabalho só daquilo, mas pega mais trabalho, tá sempre trabalhando?
Não sei, pra mim sempre funcionou mais ser generalista. Eu acho que abre mais oportunidades, porque eu sou inquieta, assim, tipo, se eu disser que eu sou character artist e tiver que ficar só fazendo personagem todo dia, eu vou querer pular aqui do 14º andar onde eu moro, entendeu? Eu gosto de estudar coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Eu, tipo, chego num nível na modelagem, ainda não vou me especializar, vou pular pra outra coisa. Eu sou bom o suficiente, sabe? Uhum. Aí começa a estudar outra coisa. Depois fui fazer look dev. Hoje o que eu mais faço é look dev de personagem, de assets e de coisas. Mas eu acho que abre mais... Ser generalista te abre mais oportunidades.
Você tem percebido... Há um aumento de pedido de look dev nesses tempos? Eu tenho muita gente, que eu conheço muita gente que tá sempre fazendo o quê? Tá fazendo look dev. Eu tenho visto muita gente que é generalista como você fazendo muito look dev. Você acha que tem uma demanda maior agora, nessa meio de pandemia, por look dev artist?
Eu acho que sim, que aumentou muito, né, a produção de série, de game. Então, tá tendo mais demanda agora.
Então, galera... Aprende lá, look dev, tem curso da rádio de look dev lá, cai dentro.
Os caras puxam gancho pra tudo, né? Ela é, não é de grupo e você...
eu não vendo nada aqui, cara, eu não vendo nada aqui. Então eu tô começando a vender curso aqui porque eu não vendo nada, entendeu?
Mas se você é anunciante e tá ouvindo isso aí, ó, estúdio, anunciante de produto, qualquer coisa, quiser anunciar com a gente aqui, ó, é só mandar um e-mail que tá liberado.
Meu sonho é o logo da Radcast ficar igual macacão de Fórmula 1, cheio de logo colado assim, ó. Anunciante, patrocinador, não dá nem pra ler, entendeu? O Acon Ruion, se quiser, ó.
Próximo tema vai ser: por que o Acon é melhor que todas as outras mesmas? Nem é patrocinado, não. É opinião própria.
Porque eu comecei a desenhar com o Fábio Castel. Né? Aí, Fábio Castel, vambora. Eu tenho uma relação com a maioria dos clientes que eu já trabalhei, eu entreguei. Eu tento criar uma relação de. Não é amizade, mas proximidade. Em que não chego pro cara, depois chega a acabar o trabalho, assim, depois de 3 meses eu tô sem trabalho e falo, e aí, tem trabalho pra mim, cara? Entrega aqui trabalho. Eu tento manter uma conexão. Geralmente a gente se adiciona no Facebook, segue no Instagram, entendeu? E eu trabalho direto com diretores de arte e isso me ajuda, porque eu não é o dono da empresa. Geralmente o diretor de arte, ele é artista igual a mim. E eu tento manter uma conexão, uma proximidade, sem forçar a barra, sem falar todo dia pro cara, bom dia, aqui é a imagem do Cristo, olha aqui, bom dia, grupo, aquelas coisas.
Um gif com uma rosa piscando.
Isso. O esmilinguido.
Isso. Esmilinguido. Eu tento manter uma proximidade. Então, assim, eu geralmente falo, quando é uma boa hora de mandar o portfólio de novo, porque eu tenho peças novas. Aí, se o cara continuar, assim, se o cliente, ou caso o diretor de arte, continuar desenvolvendo, falando, beleza, que legal, gostei desse traço, lá, lá, lá. Aí eu falo, essa peça aqui eu fiz assim, não sei o quê. Eu mantenho uma proximidade, tanto que a gente sai do e-mail pro Facebook direto. Você acha que falta esse lado humano nos artistas na hora de se comunicar com os clientes? Que eu já vi muito artista bruto na hora de falar com o cliente. Assim, acabou aqui, cadê meu dinheiro? Entendeu? Acho que falta isso, que isso é uma coisa que constrói uma parceria de longo tempo, que ajuda isso, esse tato e essa proximidade, no caso, não só querer o show me the money.
Se ser gentil é básico pra qualquer relação humana, né? Mas, assim, no sentido de continuar um relacionamento profissional, assim, depois que acaba o trabalho, depende. Por exemplo, se é com alguém que... Se é dentro da panelinha, vou voltar aqui. Dentro da panelinha, que eu digo, é um cara que é seu amigo, então você sempre vai estar em contato com ele. Mas se é alguém que te achou em algum lugar, só te procurou para um trabalho, você fez um projeto e tal, acabou, eu nunca tive isso de depois eu ir procurar de novo, cara, mostrar meu portfólio para ele. Porque eu tento impressionar no meu trabalho, sabe? Então, o que acontece comigo se o cara me achou e me contratou, depois ele vem e me contrata de novo. Porque eu entrego sempre um pouquinho a mais, sabe?
Sim, sim.
Se dedica no trabalho. Eu acho que isso anda lado a lado com com a parte do networking, assim. Não adianta só você fazer, criar uma relação próxima com o cara ali se você não, se você é igual aos outros, entende? E se ele pode contratar outro, que diferença faz ele contratar você ou qualquer outra pessoa? Então, se você é o cara que você entrega mais para ele, você vai um pouquinho além, que ele não precisa se preocupar com nada, aí com certeza eu acho que vai mais longe a relação de trabalho.
Eu comecei a fazer isso depois de uma vez eu mandar e-mail para um cliente perguntando se estava tudo bem, que ele falou que ia me chamar de novo, ele falou, cara, eu perdi o seu e-mail que a gente trocou aqui as contas, eu perdi o seu e-mail, ainda bem que você mandou um e-mail para mim, que eu não consegui falar contigo. Eles trocaram tudo lá, o servidor deles apagou os e-mails de todo mundo, ele teve que catar todo mundo de novo no Artstation, e ele perdeu, simplesmente perdeu. Aí eu falei, caramba, será que isso acontece? Será que... Porque ele me falou, ele recebia por semana, ou às vezes por dia, quando abria a vaga, 100 e-mails. Imagina, um dia ele abre, na segunda-feira tem 300 e-mails na caixa dele, tipo, não tinha como ele ver, responder todo mundo. Então, a vida de diretor de arte é uma loucura, gerenciamento é uma loucura. E aí eu vi que talvez faltasse isso nos artistas, esse lado de não só que ir pescando sempre um cliente novo, mas um relacionamento de longo prazo com outros clientes. Eu trabalho com a empresa já há 2 anos, em que o cliente, ele veio pra minha panelinha, o diretor de arte veio pra minha panelinha. Ele é diretor de arte e design gráfico e eu passo trabalho de design gráfico pra ele. Então, eu trouxe ele pra minha panelinha, eu passo de olho fechado os trabalhos de design gráfico pra ele, porque ele virou um amigo, assim, né, uma pessoa de confiança, porque a gente sempre ficou trocando ideias sobre outros clientes, outros trabalhos, falando mal de governo, ele falando mal do governo dos Estados Unidos e eu aqui do Brasil. Então acabou que eu trouxe pra panelinha. Eu acho que falta isso. Isso é uma dica, entendeu? Pra artista, de esse lado mais humano, que é uma pessoa do outro lado, né? Não é só um caixa eletrônico. Tipo.
Ah, falta mesmo. Eu faço o meia-culpa aqui, porque eu sou a pessoa que eu não vou atrás, sabe, do cliente.
Isso é difícil.
É, porque assim, tipo, quando eu entro, pego um trampo, então, tipo, eu não quero saber que hora que é, sabe? Tem o pessoal que super reclama e de horário, sempre tem isso, né? Mas eu penso o seguinte...
Como assim?
Nossa área... Ah, porque tipo... de noite, sabe? O cliente mandou coisa à noite, o cara fala, pô, não vou responder. É 9 horas.
Ah, sim, entendi.
Responde na cama. Penso, a mulher fica
bolada. Cara. Eu penso assim, a nossa área é assim. Se você não quer, vai brincar de outra coisa, entendeu?
Eu mando até foto no travesseiro.
Deixa isso pra quem é gente grande.
Nossa, é? Às vezes o cara precisa, na hora que você responda na hora, por causa que ele precisa passar pro cliente, dele, né, no caso diretor de arte, ele precisa passar pro chefe dele que você aceitou. Se você não aceitar em 2-3 horas, ele chama outro. Aí quando você responder no dia seguinte, ele fala, pô, cara, infelizmente eu precisava, que era urgente um trabalho, tá pagando isso, entendeu? Eu tô pagando o dobro.
É, cara, eu sei que tem bastante exploração, assim, principalmente de estúdio e tal, mas eu tô falando de outra coisa, sabe? Quando você tá num freela e quer uma coisa urgente e que o prazo é apertado e tal, então, meu, dá o sangue, vai ali.
Então, com prazo, eu acho que a pessoa pode ser honesta e falar, ó, eu não vou conseguir fazer.
E com aí, certeza.
Não precisa, mandou pra você de noite, você fala, ó, amanhã eu te respondo, eu vou ler porque eu tô muito cansado, já são 10 horas da noite, eu tô saindo do computador. Precisa ser hoje pra me responder, porque eu não vou conseguir. E aí, seja honesto, entendeu? Acho que as pessoas precisam ser honestas. Não fala assim, vou entregar na quinta-feira e some.
Ah, sim. Isso aí eu tiro no pé, você se queima, né,
mano? Eu acho que o Kelly é o que quis dizer, assim, resumidamente, é uma coisa que eu acho que deveria ter um curso, sei lá, no ensino médio, desde a quinta série até o terceiro colegial, só sobre isso, que é tato social. Que é a pessoa saber identificar ali quando é um cliente que é realmente importante, que é necessário, que você precisa responder tal horário, e quando é um cliente seu chato, que não precisa daquilo, que tá realmente abusando, assim, de você, que tá aproveitando de você. Então, acho que assim, acho que a pessoa precisa ter um tato social com tudo, assim, que ela vai fazer. Porque é complicado esse negócio aí que você falou. Realmente, tem cliente que não tem como. Você vai ter que responder, você vai ter que tá ali, assim. Você viu online, você recebeu uma mensagem, leu, responde, porque vai ser necessário. E que aquilo vai te trazer um lado bom também, mas tem o negócio do abuso. E se você se deixa, assim, ah, não tem horário pra responder, e chega aquela pessoa que sabe que você é assim, ela vai abusar de você. E aquilo vai consumir seu tempo, e aquilo vai te desgastar, e você não vai ter a chance de fazer isso com uma pessoa que tá fazendo aquilo, sei lá, porque não tem opção, e porque aquilo vai te trazer um retorno bom. Então, acho que as pessoas têm que ter um tato social ali pra a vivência, né? A experiência vai falando.
É isso, você tocou no ponto certo, experiência, cara. Só com experiência que você vai conseguir perceber quando o cara tá abusando, quando o que é necessário mesmo. Isso. Não tem jeito. No começo todo mundo se ferra.
Putz, sim. Todo mundo. Perfeito, é isso. Não adianta. Você aqui que é iniciante no mundo do design, que é o mais fácil de conseguir freela, assim, que a galera geralmente começa, e que eu comecei, eu trabalhava em uma agência e eu comecei a pegar freela e eu conversava, assim, direto com o cara que trabalhava lá comigo, que também já foi freela, que a agência era dele, ele era o meu chefe. Eu conversava direto, ele me dava dica de tudo e mesmo assim eu me ferrava às vezes. Porque eu não escutava ou porque eu achava que tava fazendo certo, todo mundo vai passar por merda. Então, isso que vai te dando a experiência que a gente tá falando aqui.
Então, se você tá escutando esse podcast até agora e quiser um curso com a Aliel de ditado social, fala lá no nosso...
vamos fazer, Aliel, e você?
Vou abrir esse... Vou fazer uma mentoria agora, né?
Coach de ditado social.
Coach de ditado social, vou.
Escreve aí nos comentários, quero meu curso de ditado social, de coach de ditado social com Gabriel e Aliel. Gente, a gente tá chegando no final do podcast, a gente tem um quadro chamado Unhide Indica. Aliel, indica pra gente aí um livro, um filme, uma música, alguma coisa, uma série. Não precisa ser relacionado à arte, qualquer coisa que você curta aí pra galera que tá escutando.
Ah, livro? Nossa, eu tô lendo um livro que eu tô me rachando de rir agora. Eu tô lendo um livro do Daniel Furlan. É o livro que ele faz como personagem dele, como craque Daniel. E o nome do livro é Você Não Merece Ser Feliz. Como conseguir mesmo assim?
Caramba!
Porra! Aí sim.
Mas assim, é comédia, é cheio de frases cretinas e tal. É falando sobre como você ser egoísta, individualista. Mas é cômico, é engraçado o livro.
Pô, vou baixar, curti a ideia.
Vou baixar o quê? Tu vai comprar, cara.
Eu vou ter que baixar. Quando eu compro um e-book, eu baixo ele, não baixo? Ah,
sim. Tem na Amazon, a propaganda.
Já botei o link aí no comentário pra vocês, galera.
Mas eu quis ler esse livro só pelo título. Olha o título, cara. Você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim?
Ah, não merece ser feliz então? Então eu vou comprar essa merda.
Vou procurar aqui que eu quero ler também. Já achei aqui o link, colocando aqui o link pra você nos comentários. Vou começar a fazer um afiliado do Amazon, de tanta coisa que eu indico aqui.
Com certeza, né?
Se você tiver um link de afiliado aí pra ganhar um descontinho, uma graninha.
A gente tá chegando aqui no final. Aliel, muito obrigado por você participar. A gente tem uma perguntinha aqui bem rasa, simples, humilde. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais, com a Leo Rocha?
Caramba, meu, agora você me pegou. Pô, cara, você me pegou mesmo. Sentido da vida?
Do universo e tudo mais.
Do universo e tudo mais é a pessoa... Eu sou um pouco orcarólica, não tem como eu responder essa pergunta. Meu negócio hoje em dia é só trabalhar.
Pode ser, tem pessoas que vão se identificar.
Não, que isso, mas jamais, galera. Isso não é o sentido da vida, tá?
Só trabalhar.
Ué, pode ser, mas na real eu já pensei isso. Porque se você trabalha muito, se você quer ser, sei lá, vamos supor que você quer ser o melhor do mundo em alguma coisa, você vai ter que trabalhar muito, então... Quer deixar um legado? Você vai ter que trabalhar muito, não tem...
Ah, eu quero deixar um legado de patrimônio. Por isso que eu sou generalista, eu tiro pra todo lado.
É boa, boa. É uma resposta boa.
Aí a pessoa falando é só... Nossa, que materialista, só pensa em dinheiro, trabalho.
Dinheiro, só pensa em dinheiro.
Você não merece ser feliz.
Então, mas eu vou conseguir mesmo assim.
Exatamente, tá vendo? Foi tudo um gancho pra isso aqui, galera. Nem ensaiamos.
Agora a gente tem que colocar ali que tem afiliado. Agora vai ter que colocar. Aliás, brigadão por separar um tempo pra falar com a gente aqui sobre esse tema que é polêmico. E que é de interesse da galera, né? Por causa que...
É nada, não é polêmico, não.
É gente. Polêmico.
Panelinha é boa no final
é
das polêmico. Contas.
Não, é boa. É boa, boa porque eu tenho a minha.
Exato. Pra mim é bom também. Hoje eu já tô passando freela pra uma galera aí. Já tô na minha panelinha.
Aí
falou isso, a galera vai me encher de e-mail agora.
Já vou adicionar ali, ó, aqui em tudo que eu achar.
Segue as dicas que a gente deu aqui pra entrar na panelinha da Aliel. É que, né? Panelinha é boa e você pode fazer parte também.
Você não merece essa panela.
Como conseguir mesmo assim?
Mas como você vai conseguir?
Eu vou sofrer agora com o Gabriel a semana toda. Eu até sei.
Você não merece esse podcast, Júlio.
Mas... já até sei. Daniel, obrigadão por você participar aqui. É, espero que todo mundo tenha gostado, porque a gente gostou pra caramba, ficou bem legal.
Eu que agradeço aí, pessoal, curti pra caramba participar.
Galera, a gente vai chamar a Liel aqui com certeza de novo pra falar sobre esses temas. Coloca aí nos comentários do YouTube, nos comentários que a gente consegue acessar e ler e responder. O que, que vocês querem, quem vocês querem, qual o tema e qual a pessoa que vocês querem aí, é, que a gente traga aqui no podcast. A gente tá tentando trazer mais pessoas como a Liel, que a gente já curte pra caramba o trabalho dela, que conhece a gente, que a gente conhece, para falar aqui sobre temas que a gente acha legal. E esse foi mais um Radcast. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.
Falou.
Adeus.